Na esquina das ruas dos Andradas com a Caldas Júnior em Porto Alegre, está o Museu da Comunicação Social Hipólito José da Costa. Seu acervo contém a maior coleção de jornais do Brasil. Há revistas, publicações, panfletos, roteiros, gravações de rádio e mais de 10 mil filmes. Hoje, terça-feira, o museu comemora seus 39 anos. O diretor da instituição, administrada pela Secretaria Estadual da Cultura, Augusto Bir, conta a história. Hipólito José da Costa.
Esse cavalheiro nasceu na Colônia do Sacramento em 1774. Na época, a colônia era um território português. Mais tarde, com o Tratado de Santo Ildefonso, em 1777, ele foi devolvido para a Espanha em troca dos sete paus das missões. Hipólito foi com a família para Rio Grande. Ele se transformou num intelectual, foi para Coimbra, chegou lá como um estudante especial, tão bom que era, tão preparado, tão identificado que era pelo tio, que logo se formou em Direito. E a partir dali, então, ele começou a se aproveitar em missões diplomáticas de Portugal. Pegou a Revolução, ele passou pela Revolução de 1779 da França, passou pela Guerra da Secessão dos Estados Unidos. A Inglaterra foi ocupada por Napoleão, na época ele estava vivo. Quer dizer, ele vivia um período muito conturbado da história. Ainda em Portugal, ele teve contato com a maçonaria. Ali foi levado para a Inglaterra, onde se estabeleceu, casou. E a partir dali, então, ele começou a publicar o jornal Correio Brasiliense, cujo facsímile nós temos lá no museu. E esse jornal circulou de 1808 a 1822, com propaganda pró-independência do país.
O Correio Brasiliense foi o primeiro jornal do Brasil. A idealização do Museu Hipólito José da Costa.
É de um jornalista veterano, professor universitário, chamado Sérgio Dillenburg. Ele tomou a iniciativa de reunir material que estava esparramado em diversos lugares. Esses materiais estavam sob controle de agentes da ditadura, de militares. O ano era de 74, em plena ditadura, governo Médici, e o Sérgio conseguiu reunir, identificar nesse material que ia ser descartado, tesouros importantes que foram aproveitados depois no museu. Então ele conseguiu fazer esse resgate. Os generais tinham se livrado de um entulho, e ele dentro do entulho ele recolheu um tesouro que deu origem ao museu.
O acervo do museu.
Eu vou falar do mais importante primeiro, que é o acervo de imprensa, que é dos jornais raros, principalmente, né? Nós temos 3 mil títulos e 700 deles são raros. É a maior coleção de jornais raros da América Latina. São jornais de 1808 a 1924. Além do acervo de jornais, nós temos o acervo de cinema, que acabou de ganhar climatização, a gente conseguiu climatizar. Na gestão passada, no governo passado, o acervo perdeu 40% do seu acervo, do seu material, por falta de climatização. A gente conseguiu sanar isso aí. Nós temos filmes lá como O Vento do Norte, o primeiro longa gaúcho, né, em 1951, e alguns outros tesouros, assim, tempo da Revolução de 23, documentários.
Outros acervos.
Nós temos, então, o acervo de televisão, que está desativado. Nós temos o acervo de fotografia, que é um acervo que tem material desde 1880. E nós também temos ali o acervo de todas as assessorias de imprensa desde 1947, do governo do Estado. A única assessoria que ainda não entregou material e se nega a entregar, não sei por que razão, é a da Ieda Cruzes.
A agenda dos 39 anos.
Hoje nós temos o relançamento de um documentário sobre Hipólito da Costa, que teve a participação da nossa equipe na remodelação dele, porque ele estava cheio de defeitos, o pessoal não teve muito cuidado histórico. Então hoje à tarde, terça-feira, às 15 horas, vai haver uma projeção com um debate. Amanhã, à noite, a partir das 18 horas, música com os parceiros do museu. Samba, chorinho, tudo. É o pessoal que dá aula no museu de música, né? Veio do espaço para aula de música. E na quinta-feira, a gente vai ter uma roda de umbigada, que é uma roda de samba de música africana de origem, de matriz africana pura, a partir do mestre que dá curso de comunicação com tambores lá no museu. Essa roda de umbigada vai ser realizada no hall de entrada e vai envolver o público que passa na calçada.
Um presente ao museu.
O governo do Estado interferiu junto à Corag, intercedeu junto com a Corag, para que ela usasse o equipamento de digitalização dela, que é um material de precisão, um material muito bom, com uma boa programação de computadores, para digitalizar esse material. A Corag, como Estado Universitário, está completando 70 anos esse ano, e ela ocupa o mesmo espaço do museu, ela nasceu no mesmo espaço do museu. O Diário Oficial nasceu ali, né, onde o museu funciona hoje. O Diário Oficial saiu, o museu entrou. Essa foi uma jogada do Sérgio Dillenburg. Ela vai começar a digitalizar, nós vamos celebrar isso agora, dia 17. Vamos começar a digitalizar a coleção completa dos jornais Farroupilhas. Nós temos a coleção completinha dos jornais dos dois lados da Revolução.
Do Palácio Piratini, Heron Vidal.